Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 28, versículos 1 a 15. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 11. Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 12. Visita de Maria Madalena e das outras mulheres ao sepulcro. Terceira parte. A presença de Jesus entre vós, durante todo aquele lapso de tempo, foi, com relação a vós outros, uma aparição espírita, visto que pelas suas condições fluídicas, completamente fora dos moldes da vossa organização, seu corpo era harmônico com a sua natureza espiritual, mas também relativamente harmônico com a vossa esfera, a fim de lhe ser possível manter-se longo tempo sobre a terra no desempenho da missão com que a ela baixara. O corpo, aparentemente humano, de natureza perispirítica, mas tangível, que Jesus deixara na cruz e que José de Arimateia depositou no sepulcro, aí ficou até ao momento em que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados romanos, que eles haviam ali posto como guardas, selaram a pedra que lhe fechava a entrada. Selada a pedra, Jesus, fazendo cessar a tangibilidade, chamou ao espaço aquele corpo aparente no estado fluídico e lhe conservou os princípios constitutivos prontos a se reunirem à sua vontade, tal como se dera muitas vezes, conforme o temos explicado, sempre que o supunham no deserto, na solidão, no monte a orar, quando a realidade é que nessas ocasiões seu espírito pairava por sobre o vosso universo, regulando com sabedoria todas as coisas e provendo a execução das ordens do soberano Senhor. Foi assim que o corpo de Jesus, que não era um corpo humano material como os vossos, mas fluídico, de natureza perispiritual, desapareceu do sepulcro, estando chumbada a pedra que o fechava, de modo que não mais se achava lá quando se deu a deslocação e o derribamento da pedra. Para aparecer, sucessivamente, primeiro a Maria Madalena, depois a esta e as outras mulheres, e em seguida aos dois discípulos que iam a caminho na aldeia, da aldeia de Emaús, e ainda aos 12 apóstolos, de uma feita, e de outra aos 11, Jesus retomou aquele corpo de natureza perispirítica que para os homens constituía a sua vida, vida que ele podia deixar e retomar à sua vontade, atuando sobre os seus princípios constitutivos, aos quais aquela mesma vontade imprimia as aparências necessárias a servir ao presente e a preparar o futuro. Foi assim que se deu pela manhã a reaparição de Jesus, chamada ressurreição. Também foi assim que se deram as suas aparições sucessivas, umas mediunicamente audíveis e visíveis, ou apenas visíveis e tangíveis, outras visíveis e tangíveis para todos, semelhantes às que ele operara anteriormente, quando desempenhava a sua missão terrena, quando entre os apóstolos, os discípulos e a multidão, aparentemente vivia a vida humana. Como a vez de compreender, desnecessário se tornou que até ao terceiro dia após o enterramento, o corpo aparente de Jesus permanecesse no sepulcro, colocado sobre a guarda dos soldados romanos, desde o momento em que os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra que lhe fechava a entrada. Se acontecesse, hipótese que não podia ocorrer e não ocorreu, que, antes do terceiro dia, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, para se certificarem de que o corpo ainda lá estava, mandassem abrir o sepulcro, Jesus faria que ali o encontrassem. Ele, que tinha o poder de deixar a vida e de a retomar, que a deixara por si mesmo, que dissera, ninguém atira, que constituíra aquele corpo aparentemente humano, que o abandonara na cruz com todas as aparências de haver sofrido morte real, e que o retirara do sepulcro, dissociando-lhe os elementos constitutivos, ele, no caso figurado, o houvera reconstituído dentro do sepulcro, com as mesmas aparências que apresentava no Gólgota, na ocasião em que José de Arimateia lá o depositou, e em que a pedra fora selada sob as vistas dos príncipes dos sacerdotes, dos fariseus e dos soldados. Esta revelação, reflitam nisto os homens e saberão compreendê-la. Não constitui um sistema que se lhes procure impor a credulidade. É uma luz que mostramos ao espírito humano, chegados que são os tempos de esclarecê-lo, a fim de que todos os dissidentes de boa vontade se congreguem sob o mesmo estandarte. Esta revelação, que podeis intitular de revelação da revelação, e que repetimos mostra aos homens todos os fatos evangélicos numa harmonia luminosa, no primeiro momento encontrará grande oposição. Porém, quanto mais os espíritos sérios estudarem a questão, tanto mais compreenderão a sua razão de ser e verão que, fora dela, nada pode ser, nem é admissível. Em se atribuindo a Jesus um corpo terrestre, material, humano como os vossos, e uma morte real como a sofreis, nada com efeito pode ser e nada é admissível, quer se considere corporal a ressurreição, operando-se pela volta do espírito a um cadáver humano, quer seja considerada uma simples aparição do espírito que irrevogavelmente deixou, pela morte, o seu corpo terreno e perecível, como são os vossos. Os apóstolos acreditaram e tinham que acreditar na ressurreição corporal. Esta era a única que eles podiam compreender, porquanto era a única para eles possível, de acordo com o estado das inteligências, com as tradições e os preceitos e os preconceitos da época. Para eles, Jesus trazia um corpo material, humano como os seus, e a morte do Messias no Gólgota fora real. O cadáver, José de Arimateia o havia depositado no sepulcro. Entregue este à guarda dos soldados romanos e selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus a pedra que o fechava. O corpo lá ficara encerrado. Na manhã do terceiro dia, a pedra fora deslocada e derribada, não estando mais no sepulcro o corpo, quando se deram essa deslocação e esse derribamento. Como havia podido desaparecer? De que modo pudera Jesus, cujo corpo, segundo eles, era material, humano como os seus, embora ressuscitado, sair do sepulcro, talhado na rocha, estando chumbada a pedra que o fechava? O fato lhes era incompreensível, insolúvel, o problema. Daí a incredulidade que manifestaram. Essa incredulidade, porém, tinha que ser vencida, pois, do contrário, a que se reduziria o apostolado deles? Haveria o de Paulo, o apóstolo dos gentios? A que ficaria reduzida a missão terrena do Mestre, do enviado celeste? Por um conjunto de fatos concatenados, que mutuamente se apoiavam, Jesus lhes deu todas as provas de que precisavam para se convencerem. Esses fatos, apropriados àquela época, do ponto de vista da ressurreição corporal, única que então podia ser compreendida e aceita, asseguravam o futuro. A luz fraca, que sob o véu da letra eles difundiam, era de molde a preparar a humanidade terrena para a viva claridade que a nova revelação, por nós trazida ao mundo agora, quando chegaram os tempos, lhe faria brilhar aos olhos. Não obstante a narrativa de que as mulheres fizeram do que se passara, quando foram em visita ao sepulcro, não obstante a narração feita por Maria Madalena das duas aparições de Jesus, uma a ela somente, outra a ela e as demais mulheres, e do que dissera o Mestre, a incredulidade dos discípulos subsistiu. Consideraram aqueles fatos como um devaneio delas, e não acreditaram que Jesus estivesse vivo, ressuscitado. Ficaram-lhes, entretanto, a impressão recebida. A aparição de Jesus a Pedro, depois aos dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús, a exposição por eles feita das circunstâncias em que essa aparição se dera, do que lhes dissera o Mestre de tudo o que ocorrera, lhes abalou a incredulidade. Mas, contudo, ainda não acreditavam. Finalmente, Jesus lhes apareceu a todos, muitas vezes. Só então, diante das provas que lhes ofereceu, e às quais Lucas e João se referem nas suas narrativas, eles se convenceram. Mas, ignorando a natureza do corpo de Jesus, a existência da tangibilidade, desconhecendo-lhe as causas e os efeitos, assim como o fenômeno espírita, que já vos explicamos, da desaparição dos alimentos, acreditaram na ressurreição corporal. O fato predominou de modo a não deixar lugar para o raciocínio. Tudo aquilo que se lhes afigurava impossível se sumiu para eles no milagre, que daí por diante o homem não mais havia de procurar compreender nem explicar. Esta ideia se radicou em seus espíritos desde que, no momento da chamada ascensão, viram o Mestre elevar-se milagrosamente no entender deles para o céu e desaparecer numa nuvem que aos seus olhares o ocultou. Assim se passaram as coisas, porque assim tinha de ser, para que a missão de Jesus frutificasse naquela época e no futuro. Essa crença dos discípulos teve sua razão de ser. Ao homem de então foi dado o que ele podia suportar, e às gerações futuras o que elas poderiam suportar e debater, sob a influência incessante da lei do progresso, por entre os esforços e as lutas do pensamento, até ao advento da era nova, que diante de vós se abre. A crença dos apóstolos tinha que servir e serviu de base às controvérsias e às contradições humanas que se suscitaram no correr dos tempos. Essas controvérsias, que atualmente só conduzem ou à fé cega ou à incredulidade, prepararam através dos séculos os espíritos para receber e suportar a revelação nova. A crença numa ressurreição corporal pela volta do Espírito de Jesus a um corpo material humano, igual aos vossos, tornado cadáver por efeito da morte real, qual a sofreis? Essa crença transitória por natureza, como todas as opiniões e interpretações humanas, produziu seus frutos. Hoje, constitui erro manifesto em face dos progressos realizados e se tornou inadmissível, condenada como está pelo princípio da imutabilidade das leis da natureza, por todos os fatos evangélicos que, iluminados com a luz da ciência espírita, servem de base e de fundamento à nova revelação, para explicar, segundo o Espírito em Espírito e Verdade, o que foi a ressurreição de Jesus, como se operou com aquele corpo, formado segundo a letra, por obra do Espírito Santo, isto é, excluídas toda e qualquer ação, toda e qualquer obra humana, pela aplicação e apropriação de leis naturais diversas das que presidem à reprodução na Terra. As leis naturais são imutáveis, como imutável é a vontade de Deus, que as formulou desde toda a eternidade. Deus, portanto, nunca as derroga. De acordo com essas leis, quando em consequência da morte real, o espírito deixou o corpo material humano de que se revestira e que constituía a sua vida, segundo a maneira de ver dos homens, esse corpo transformado em cadáver pertence irrevogavelmente à terra, e a não ser pela reencarnação, o espírito não poderá reviver corporalmente. Logo, se Jesus tivesse tido um corpo material como os vossos, impossível fora que esse corpo não se achasse mais morto ou vivo no sepulcro, quando a pedra que o fechava foi deslocada e derribada. Impossível fora que houvesse desaparecido de um sepulcro cavado na rocha, dele houvesse saído, estando chumbada a pedra que o tapava. Fora impossível que, com o semelhante corpo, Jesus desaparecesse da vista dos dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús, achando-se com eles à mesa. Fora impossível que houvesse conseguido introduzir-se, entrar, penetrar no aposento onde seus discípulos se tinham reunido, surgir no meio deles que, de medo dos judeus, ali se encontravam a portas fechadas. Se estivesse revestido de um corpo humano, idêntico aos vossos, como com tal corpo, houvera Jesus podido, no cume da montanha de Nazaré, escapar-se, passando por entre eles, das mãos dos judeus, que, enfurecidos, o levaram preso até aquela altura, para o atirarem dali abaixo. Como com tal corpo houvera podido livrar-se, sair das mãos dos judeus que o cercavam dentro do templo, na galeria de Salomão, munidos de pedras para o lapidarem? Ora, o que teria sido impossível com um corpo terreno igual aos vossos, foi possível e natural com um corpo fluídico, de natureza perispirítica, que Jesus podia, à sua vontade, tornar visível ou invisível, ao qual podia dar ou retirar a tangibilidade como e quando lhe aprouvesse. O que só com um corpo desses era possível, pôde o Jesus fazê-lo desaparecer do sepulcro, aberto na rocha, estando selada a chumbo a pedra que lhe tapava a entrada, sumir-se da vista dos discípulos que iam para Emaús, estando com eles à mesa, surgir e permanecer entre seus discípulos no aposento onde estes, de medo dos judeus, se achavam reunidos a portas fechadas. A natureza que agora vos é revelada do seu corpo tudo explica, de acordo com a ciência espírita. Explica o fato ocorrido no cume da montanha de Nazaré e o que ocorreu no templo na galeria de Salomão. Explica, por meio da ressurreição e como consequência desta, o desaparecimento do corpo de dentro do sepulcro, as aparições sucessivas a Maria Madalena e às outras mulheres, a Pedro quando voltava do sepulcro, aos dois discípulos que iam para Emaús e aos apóstolos muitas vezes. Explica ainda a sua ascensão para as regiões etéreas, concluída a sua missão terrena. Igualmente inadmissível é a ressurreição, se considerada como simples aparição do Espírito, que por efeito da morte real, deixou o seu corpo material idêntico aos vossos. Conformemente a essa hipótese humana, o corpo de Jesus teria sido um corpo terrestre, qual os vossos, e pela morte passara ao estado de cadáver. Mas, então, impossível fora que esse cadáver houvesse desaparecido do sepulcro talhado na rocha, estando chumbada a pedra que lhe fechava a entrada, que não se achasse mais ali, quando essa pedra foi deslocada e derribada. Entretanto, ele lá não estava mais. havia desaparecido. O simples fato desse desaparecimento afasta e condena aquela hipótese humana. Se o cadáver estivesse no sepulcro quando se deu a deslocação e o derribamento da pedra, teria caído forçosamente em poder dos soldados romanos e dos príncipes dos sacerdotes. Teria sido apresentado ao povo, aos apóstolos, aos discípulos, que, iludidos com as sucessivas aparições, proclamavam a ressurreição do Mestre. E Jesus, desde logo, não seria para toda a gente mais do que um impostor, que prometera ressuscitar e não cumprira a promessa. Em se dando tal coisa, que seria feito dos apóstolos? Teriam desempenhado seus apostolados, sofrido o martírio, as torturas, os suplícios, afirmando e sustentando que o Mestre ressuscitara? E a missão terrena de Jesus, que valor ficaria tendo? O corpo deste, dissemos, se fosse material como os vossos, teria forçosamente caído nas mãos dos soldados romanos e dos príncipes dos sacerdotes. Para que isso não sucedesse, fora mister que o tivessem raptado. Notai, porém, que esta suposição de um rapto, de uma subtração por mãos humanas, é a negação de todos os fatos evangélicos que se encadeiam no seu conjunto e nos seus pormenores relativos. A presença do corpo no sepulcro, quando a pedra que o fechava foi selada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, na presença e com o auxílio dos soldados destacados para guardá-lo. Ao desaparecimento do corpo, estando selada a pedra, a deslocação e ao derribamento desta, e a ausência do corpo no sepulcro, quando esta foi deslocada e derribada, ao reaparecimento chamado ressurreição. O corpo não podia ser raptado. Por quem o seria? Por quaisquer homens? Pelos discípulos? Esta hipótese, já o dissemos e repetimos, cai por si mesma, tal a sua absurdidade. Por outros homens que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os principais judeus? Mas então, qual o móvel? Por que motivo? Com que interesse? Com que fim? Em que ocasião os discípulos ou outras quaisquer pessoas o raptariam? Não poderia ser senão após o ter José de Arimateia depositado no sepulcro e antes ou depois de selada a pedra? Poderia o rapto dar-se antes de selada a pedra? Não. No número 306 já mostramos que não podia ser e não foi antes de tomada essa precaução pelos príncipes dos sacerdotes. Poderia dar-se depois? Mas como? A revelia dos soldados prepostos à guarda do sepulcro? Ou com a conivência deles? A revelia dos soldados e da sentinela sempre vigilante era impossível? A suposição de um rapto, quando todos os soldados dormiam, não suporta exame? É além de impossível? Absurda. Com a conivência dos soldados? Mas as ordens recebidas, a honra e as responsabilidades militares não poriam obstáculos a que os soldados romanos praticassem gratuitamente esse ato culposo? De outro modo, como haviam de os discípulos, que eram pobres pescadores, mendigos, sem pão, sem teto, corrompê-los a peso de ouro, por forma a contarem com a discrição e a participação deles, uma vez que admitido se prestassem ao suborno? Fácil lhe seria obter dos príncipes dos sacerdotes, dos mais eminentes judeus e dos fariseus enorme recompensa se afirmassem e provassem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas? E os discípulos que contavam com uma ressurreição corporal iriam fazer-se autores ou cúmplices de uma tramóia para em seguida afirmarem e sustentarem mentirosamente que aquela ressurreição se dera, citando todos os fatos circunstanciais que lhe dizem respeito? Teriam sido capazes de afirmar e sustentar sua crença, suportando o martírio, todas as torturas, os maiores suplícios, se essa crença tivesse por base a mentira? se eles se tivessem apoderado furtivamente do cadáver e o houvessem enterrado secretamente? Repetimos, a insinuação de um rapto efetuado pelos discípulos, de qualquer maneira e em qualquer ocasião, se desfaz pela sua própria absurdidade. Outros que não os discípulos, nem os príncipes dos sacerdotes, nem os fariseus, nem os mais graduados judeus, teriam ousado correr os azares e os graves perigos de corromper a peso de ouro sem motivo e sem interesse os soldados, quando é indubitável que, dado fossem estes suscetíveis de corrupção, poderiam, no caso, levando por diante a indigna especulação, obter nova e maior paga com o afirmarem e provarem que o corpo de Jesus fora subtraído por mãos humanas, com o entregarem, mesmo operada a subtração, os autores dela aos príncipes dos sacerdotes, aos fariseus e aos judeus mais eminentes? Os príncipes dos sacerdotes e os fariseus poderiam ter sido os que praticassem o rapto? Mas se eles tivessem roubado o corpo de Jesus, tê-lo-iam feito não para o destruírem, para o aniquilarem pelo fogo ou de outro modo, e sim para desmascararem as pretensões tanto dos discípulos como do mestre. Toda a conveniência, pois, tinham eles em conservar o corpo como documento probante da impostura daqueles. Tê-lo-iam feito desaparecer para impedirem que os discípulos o subtraíssem, mas então com um objetivo único: mostrar ao povo aquele corpo mutilado, em decomposição, porquanto para eles, como para todos os homens da época e das que se seguiram até aos dias da revelação atual, o corpo de Jesus era terreno, igual aos outros corpos humanos, caso os discípulos pretendessem espalhar o boato da ressurreição. Desmascarar-lhes a impostura, possuir arma segura contra os inimigos da fé que professavam, tal a única razão que eles teriam para roubar o corpo antes que os discípulos o subtraíssem. Fizeram, porém, isso? Perseguiram os discípulos por fomentarem erros entre o povo? Apresentaram prova de embuste contra eles? Não. Subornaram os soldados para que imputassem o desaparecimento do corpo de Jesus a seus discípulos. Mas, mesmo por este fato, que era uma transgressão das leis, o da violação da sepultura, os discípulos foram perseguidos? Não. Não eram, todavia, a indulgência nem a longanimidade que paralisavam os braços dos juízes de Israel. Era o terror, pois eles estavam plenamente convencidos de que o corpo não fora roubado e que, no entanto, desaparecera. À luz da verdade agora revelada, tudo, como se vê no conjunto dos fatos relativos à ressurreição do Cristo, é harmonia perfeita. Nenhum dos problemas concernentes a essa ressurreição a revelação nova deixa sem solução. E esta hipótese da parte dos espíritas, se o corpo de Jesus tivesse sido um corpo terrestre e se os anjos ou espíritos superiores tivessem podido torná-lo invisível, levá-lo e o tivessem levado, no momento mesmo em que a pedra foi erguida e derrubada, seria a priori inadmissível e falsa. Ela deve, com efeito, ser afastada como tal, em presença da revelação feita pelo anjo a Maria, depois a José. Revelação que, então, seria mentirosa, que não o pode ser, emanando de um enviado de Deus e que se deve ser interpretada, explicada, segundo o Espírito que vivifica, em espírito e em verdade, segundo o curso das leis da natureza, e não rejeitada. Nota: este último parágrafo, omitido pela revisão dos originais da obra francesa, foi reposto pelo próprio João Batista Rustem, conforme carta por ele dirigida à Revista Espírita de Allan Kardec, e aí registrada a páginas 31 e 32 do número de janeiro de 1867. Graças a Deus.